Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, aquele Miami Dolphins que a galera não tá muito acostumada a ver, que ouve nas histórias, né? O único campeão invicto da história do Super Bowl. Estamos invictos? Após 3 semanas passada a terceira rodada da temporada 2018 da NFL, o Miami Dolphins segue navegando tranquilamente. Esse foi um jogo um pouquinho mais complicado, mas a gente vai falar sobre isso. O que importa é que em 3 jogos, são 3 vitórias em 2018. A liderança da divisão leste... Oh, meu Deus do céu, eu avisei. A gente está vendo aqui enquanto nós gravamos. Estamos vendo aqui Pittsburgh Steelers e Tampa Bay Buccaneers no Monday Night Football. E eu avisei. Eu falei, acabava hoje a magia. Ryan Fitzpatrick lançando sua terceira interceptação. Coisa horrorosa, eu estou aqui com o Vitu, grande Vitu. A tranquilidade, filho.
Fala aí, chapas, tudo beleza? Como você disse, estão em mares mais tranquilos, né? Conseguimos afundar aí o navio do Gruden e vamos que vamos. Vamos a 4-0.
Estou também com a presença do nosso grande João Paulo. Grande João, tranquilo, filho?
Tranquilidade, Rafa, e aí, Vitor, galera. 3-0, né? Liderança, independente do que aconteça domingo, continuamos líder. É isso aí, vamos nessa tocada aí até o final da temporada.
E aí, aproveitando o gancho do João, o João acabou de dizer que independente do resultado da partida da próxima semana, o Miami Dolphins irá até o maldito Gillette Stadium, onde irá enfrentar o maldito New England Patriots, e independente do resultado, o Miami Dolphins continuará líder da divisão leste da AFC, porque os Dolphins abriram 2 jogos de diferença para os Patriots. Os Patriots estão com 1 vitória e 2 derrotas, perderam nesta rodada para o Detroit Lions, do Matt Patricia, ex-coordenador defensivo de Bill Belichick. Eu comentei aqui rapidinho sobre a interceptação do Ryan Fitzpatrick, quarterback do Tampa Bay Buccaneers, que estava naquela onda, todo mundo naquela hype, né? Ah, porque ele é maravilhoso, porque ele está jogando assim, ele está jogando assado, não sei o que lá. E quem assistiu a live de hoje, segunda-feira, onde eu participei lá do Outro Futebol, eu falei que acabaria hoje essa alegria toda, essa hype toda, e daria o Pittsburgh Steelers em Tampa, e a gente ia encerrar esse assunto, Ryan Fitzpatrick. E aí eu quero lembrá-los do seguinte fato. Durante esta semana, perdão, hoje é segunda-feira, então durante a semana passada, o nosso calouro de primeira rodada desse ano, Minka Fitzpatrick, registrou o termo Fitzmagic. Então o termo Fitzmagic pertence única e exclusivamente a Minka e não a Ryan. Então por isso aí é que tá chovendo interceptação hoje lá em Tampa, né? Quase mais uma. E o nosso menino tá voando baixo, tá jogando muito bem. Então, tudo isso tem a ver, né, meu filho? O Ryan agora, se quiser usar o nome Fitzmagic, tem que pagar um cascalho. Por falar em magia, estando em Miami, nós vamos fazer uma petição para mudar o nome do Miami Dolphins. E aí, eu, por causa disso, já vou entrar no jogo contra o Raiders. Nós vamos pedir aí para que os Dolphins, agora, a partir de agora, sejam chamados de Miami Spirit Dolphins. Esse time tá correndo, esse time tá numa velocidade impressionante. Vitu, eu queria saber de você, filho. Tá impressionante esse negócio de Albert Wilson, Jaquim Grant, Kenny Stills, Danny Amendola, o Devonta Parker também, apesar de toda a altura, de toda a força, não é dos mais lentos, até pro seu porte físico, também é um jogador de velocidade. Era esse o ataque que o Adam Gase estava querendo já há muito tempo, né?
É uma grande diferença do Landry. A gente vira e mexe, a gente tá falando do Landry aqui, porque justamente ele foi envolvido na troca e tal. O Landry era um cara lento. Ele tem todos os predicados, ele é um playmaker e tal, mas ele era um wide receiver lento. Ele não consegue esticar campo, ele tem vários problemas nesse sentido. Essa galera que chegou e esse passo enorme que o Gil Grant deu na carreira dele estão fazendo muita diferença, porque realmente, o que eles não têm desse tipo de habilidade, de conseguir de driblar e tal, pô, eles compensam tudo com velocidade. Isso faz confundir mais qualquer defesa. Já tem dois caras de ataque, são velozes. A Madame lá, que finalmente estreou, Devante Parker. E realmente, uma vez eu vi uma lista dos recebedores, ele não é o mais lento lá, eu acho que, se eu não me engano, era o Amendola, né? Provavelmente. Mas ele é um cara rápido. O Kenyan Drake é um cara rápido. Isso são mais elementos, mais coisas para ajudarem ao nosso quarterback, que a gente vai chegar para falar daqui a pouco, ajudar ele a caminhar junto com esse 3-0 aí. É o que o Gaze sempre bateu. Agora a gente está entendendo por que o Gaze aqui, essa galera, em detrimento de talvez de mais talento do que essa galera tem.
Perfeito. E, João, falando agora, a gente já abriu falando dessa velocidade, que foi muito explorada, foi uma das chaves do jogo, uma das chaves da vitória, inclusive, dos Dolphins nesse domingo contra os Raiders. Eu queria trazer para você o seguinte: o Miami Dolphins, ele fez, no quarto período, 14-3 em cima dos Raiders. Buscou a vitória no quarto período, e isso tem sido uma característica desse time nessa temporada. Excetuando a partida contra os Jets, os Dolphins vêm dominando os adversários no quarto e derradeiro período. Tá cedo ainda, são 3 jogos, a gente sabe. A gente brinca pra caramba no Twitter, a gente tá zoando, isso faz parte. Mas a gente tem falado sério, a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Mas algumas coisas como velocidade, jogo corrido, Ryan Tannehill e quarto período, você acha que isso já vira uma tendência nessa equipe de 2018?
Com certeza, Rafa. Isso é uma tendência, né? Porque a gente explora um jogo muito rápido, um jogo físico, a defesa cansa. E outra coisa também que a gente comentou muito durante a outra semana, que levou muito em consideração nesse jogo, foi o calor. Você comentou que estaria fazendo em torno de 33 graus durante o jogo, e deu notoriamente, a gente viu que a defesa do Raiders morreu no segundo tempo do jogo. E devido a essa velocidade, as chamadas da Dungeons também no segundo tempo foram boas, tanto aquela do Jaquim Grant quanto do Albert Wilson também, foi uma chamada muito inteligente, se aproveitando da velocidade deles e do cansaço da defesa do Raiders. Lógico, como você falou, é muito cedo, a gente brinca no Twitter, né, que tá 3-0, que é líder de divisão, mas a gente não jogou nenhum quarto ainda da temporada, né, então é muito cedo pra gente cravar alguma coisa. Mas é o que você falou, cara, é um início muito promissor. E você hoje, acho que foi você, Rafa, que compartilhou no Twitter, que os Dolphins são o segundo time na NFL com mais pontos no quarto período. E isso é uma coisa muito importante, cara, é muito importante você pontuar no quarto período, porque é ali que você vai vencer o jogo, entendeu? O que acontece? Se você estiver mal ali, mas estiver pau a pau ali no jogo, aí você joga no quarto período, joga bem e você vai vencer o jogo, cara. E que foi até que o Armando Salgueiro falou no post dessa semana. Os Dolphins jogaram 3, 4 e meio mal e conseguiram vencer, entendeu? Isso não é a coisa que a gente está acostumado a ver em Miami. Então é uma coisa pra gente ficar de olho e torcer para continuar assim, porque isso vai ser um ponto muito importante durante a temporada.
Perfeito. Então, só para corroborar o que disse o João, os Dolphins marcaram 31 pontos nos quartos, né, períodos dessa temporada, que é o segundo maior número da NFL. Então isso daí é um dado realmente muito significativo, porque a gente sempre lembra, e isso é bom a gente trazer também para conter um pouco a euforia nesse início. Não é como se começa, é como se termina. Tanto os jogos quanto a temporada. Não adianta a gente começar a temporada bem e terminar a temporada mal. A gente precisa manter a consistência. O time, ao menos, me parece humilde, me parece controlado, né? Parece que não está subindo a cabeça. Subir a cabeça do torcedor, a gente lá no Twitter, brincar, zoar e tal, isso faz parte, isso é saudável, isso deve acontecer com todo mundo. Não só com a gente, mas com todo mundo. Agora, a gente aqui, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho, né, no podcast e tal. Então a gente tenta fazer da forma mais, não vou dizer profissional, porque a gente não ganha para isso e tal, mas a gente tenta fazer um trabalho bacana, né, não avacalhar a parada. Semana passada foi um pouco mais avacalhado, porque era contra o Tecotec, então é diferente. E aí vale a brincadeira. Hoje, ok, a gente vai brincar, a gente vai zoar e tal, mas a gente até tenta fazer um negócio um pouquinho mais sério, porque tem uma galera, isso eu já tenho reparado, gente, tem uma galera que ouve muito podcast para aprender, né? E isso é muito legal. Eu tenho... isso me traz muita gratidão, gente. Muita gente me procura, ou lá no outro futebol, ou no Dolphins e tal, querendo aprender, né? E isso é muito bacana. Então, por isso que a gente tenta fazer alguma coisa assim mais séria também, até para atrair novos torcedores, novos fãs de futebol americano e fidelizar aqueles caras que gostam do Miami Dolphins, que torcem pro Miami Dolphins. Então, a gente vai... Mas tá bombando aí no Twitter, tá todo mundo espalhando isso, uma imagenzinha dizendo como estaria hoje uma possível corrida pelo título de MVP da temporada. O primeiro nome, obviamente, seria Patrick Mahomes, com muitíssima justiça. E depois, até é engraçado, né, seria o Ryan Fitzpatrick, e ele tá com um jogo horroroso hoje. E aí tem outros nomes, como Drew Brees e se eu não me engano, Todd Gurley.
Khalil Mack.
Porém, eu quero falar do quinto nome presente na lista. A ordem é essa, né? É Patrick Mahomes, o Ryan Fitzpatrick. Em terceiro, Mack. O Drew Brees. E o quarto, Khalil Mack.
Oi? Acho que é Mack terceiro.
Mack em terceiro. Brees em quarto. E Ryan Tannehill em quinto lugar. Ryan Tannehill tá com alguns númerozinhos que justificam esse tipo de análise. Ryan Tannehill, nesta temporada, após 3 jogos, ele é o quarto colocado em jardas por tentativa, 9,28. Ou seja, o que, que isso significa? O cara que não sabe, que está querendo aprender a NFL, que está começando agora, jardas por tentativa significa o seguinte: ele não está só naquele passezinho de ink and dunk. Volta e meia, ele estica o campo. E teve touchdown para Kenny Steele dessa maneira nesse jogo contra os Raiders. E teve passe longo para Devonta Parker. Então, ele vem tentando alguns passes. Gente, a NFL não é só dar porrada para frente, não. Isso não é Madden, tá? Isso não é Madden. Então, ele tem tentado e ele é o quarto em jardas por tentativa. 73% de passes completos, quinto na NFL. E o passer rating de 121,8, quarto melhor número da temporada. Além disso, o time está com 3 vitórias e nenhuma derrota. João, hoje eu vou começar falando do João. Eu sempre, quando falo de Ryan Tannehill, eu começo falando do Vitu, porque o Vitu, ele coloca eu e o João um pouco mais no chão quando a gente fala de Ryan Tannehill. Mas agora eu quero ir no João, porque o momento é de empolgação. É para estar empolgado de fato mesmo, João, ou tem mais alguma coisa pra gente ser analisada no jogo do Ryan Tannehill?
Haters gonna hate, né? Porque, pelo amor de Deus, o Ryan Tannehill sofreu de crítica nesses últimos anos. E não é brincadeira, não, cara. E eu e você, né, Rafa? A gente ali, sempre defendendo. Não, o cara é o quarterback de Miami e tal. Sinceramente, MVP na temporada, eu não acredito nisso, não. É o momento ali, 13-0, ele tá jogando bem, mas... vai chegar lá na semana 17 e ele não vai estar entre os 5 ali, entre MVP. Então, isso é uma coisa que a gente tira da cabeça do de Miami. Jogador, coming back of the plane, que fala, jogador que volta de lesão no temporada, esse é um prêmio que ele pode disputar, sim, com certeza. Esse aí é um prêmio que a gente fica esperto que ele vai disputar. Se você pegar os números friamente, assim, do Ryan Tannehill, ele tem tido uma temporada, assim, de excelência, porque... quarto em um, quinto em outro, segundo em um, com esses números que você citou aí. Mas se você pegar, por exemplo, a fita, igual o Adam Gase fala, né? A fita não mente. E você vê que ainda tem aquele pequeno espaço para melhoria. Num lance ali, um lance aqui, tem aquele pequeno espaço para você poder falar assim, pô, ele poderia soltar a bola mais rápido aqui, ele poderia escolher outra jogada aqui. Então, é uma coisa assim que a gente... ainda fica meio com o pé atrás com o Ryan Tannehill, mesmo a gente defendendo ele, sabendo que ele, pô, ele é um cara que trabalha, ele é um cara que quando ganhou o jogo na semana 1, chamou os jogadores de ataque para assistir filme na segunda, então quer dizer que ele é um líder, cara. Mas o fato dele estar tendo esses números aí, eu não vou nem atribuir muito ao Ryan Tannehill, lógico que ele tem a sua parcela de culpa, nesses números que ele tá tendo aí, que são bons. Mas eu vou atribuir isso muito ao coach, cara. Eu gosto muito do coach, as chamadas que estão fazendo são chamadas para beneficiar o Ryan Tannehill. Os jogadores que estão em volta deles, nós montamos um elenco e que nós vamos subir o Ryan Tannehill de produção, entendeu? O elenco foi formado para ele, cara. A gente tem que entender isso. Vamos te dar um jogador de velocidade aqui, que você vai arrumar um mismatch aqui, outro ali, e você vai se beneficiar disso, entendeu? Então é isso que tá acontecendo, cara. Eu gosto demais disso, eu espero que continue. Eu quero que o Ryan Tannehill seja MVP, MVP de Super Bowl, ganhe tudo. Porque ele é um cara que merece, ele é um cara muito bom, cara. Se você pegar para analisar o Ryan Tannehill, ele é um cara de grupo. Quando eu vi aquelas declarações do Landry falando dele, eu fiquei triste, cara, sinceramente, por ele, porque a gente vê que é mentira. O Ryan Tannehill sempre foi um cara que chamou os jogadores para poder treinar junto, companheiro. E você vê que o Landry saiu falando mal dele, falando que ele não fazia isso, não fazia aquilo. Então, cara, ele é um cara que merece, ele é um cara que corre atrás ali, trabalha duro. Então, Ryan Tannehill, tá de parabéns nesse temporada.
Maravilha, maravilha. João, perdão, Fitu, para você sobrou o seguinte. Essa partida contra os Raiders marcou somente agora o 16º jogo da dupla Ryan Tannehill e Adam Gase. Né? Vale lembrar que o Gase ficou uma temporada inteira sem o Ryan Tannehill e com o Jay Cutler. Então, até na primeira temporada deles juntos, essa temporada havia sido interrompida antes do término da temporada. Então, nesse momento, a dupla tem 16 jogos completados. E o resultado disso é o seguinte. Deixa eu trazer aqui. Tá, 315 de 463 passes completos. Isso representa 68%, terceiro da NFL desde que a dupla foi feita. 3.682 jardas e 26 touchdowns. Por que que eu tô falando 16 jogos? Porque isso é uma temporada regular inteira, tá, gente? 7,95 jardas por tentativa, quarto da NFL desde 2016. Pass rating de 98,0, 98 cravado, sétimo melhor desde então. Nas 16 partidas, são 11 vitórias e 5 derrotas. O pass rating que eu falei que ele estava com 98, acima dele, de Sean Watson, Alex Smith, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Drew Brees e Tom Brady. A lista é pesada. Vitor, tá, eu acho que assim, já chegou na hora, as pessoas perguntam, quem é Ryan Tannehill? Eu acho que a gente já sabe quem é Ryan Tannehill. Eu acho que já, essa pergunta eu acho que já não cabe mais, né? A gente sabe que o Ryan Tannehill não será um quarterback da elite. A gente sabe que o Ryan Tannehill não será um dos 10 piores. Mas a gente está vendo que o Miami Dolphins pode sim vencer com o Ryan Tannehill. Isso está ficando cada vez mais consolidado, você não acha?
Acho sim, Rafa. Não sei se foi com vocês que eu falei, mas eu tinha falado com alguma galera do Dolphins semana passada. E tinham me perguntado isso, o que eu esperava do Tannehill. Eu tô traçando para ele mais ou menos uma meta assim... Carson Palmer, que é um cara que nunca foi entre os 10 melhores, nunca foi entre os 10 piores. E o Cardinals, já no final dele, né? No Cardinals, ele conseguia ganhar jogos e chegou a disputar MVP. Eu tô achando que o Tannehill tá muito indo pra esse caminho, assim. Ontem eu não vi a gente ganhando aquele jogo com o Jay Cutler. Eu não vi a gente ganhando com o Matt Moore. Eu não vi a gente ganhando com o Chad Henne, Chad Penn, ninguém. Eu só vi a gente ganhando com o Tannehill. Então eu acho que esse é o padrão que a gente tem que achar. É um cara que é sólido na sua posição. A gente vai perder jogos por causa dele? Provavelmente. Mas a gente tem que ganhar muito mais jogos com ele. Eu tava vendo uma estatística que o Tannehill, se não me engano, ele é o 22º em jardas aéreas. O cara vê, pô, vocês estão falando de um cara que pode ser MVP? Então, claro, também acho que não vai ser. Acho nem que ele seja o melhor do time, esteja jogando melhor no time. Tem uma galera da defesa que tá jogando mais que ele. Mas, enfim, o que eu penso... Aí, calma aí, pode formar o próximo cara aqui. O que eu penso? Às vezes a galera fica imaginando uma coisa. O Drew Brees, a galera do Saints, não quer que o Drew Brees fique lançando 450 jardas pro jogo. O Drew Brees, ano passado, ele tava com uma média bem menor e o time tava jogando bem, bem melhor. Teve um jogo do Big Ben esse ano, ele fez 60 passes. Então, às vezes, você... Quem não acompanha muito esporte, ou começou a acompanhar, vê esse tipo de número muito alto e fala, pô, caramba, o cara tem 500 jardas, o outro tem 100 e pouco, vocês estão falando que ele tá melhor. O ataque não adianta, você só fica lançando, você tá tornando seu ataque previsível. O que a gente fez, a gente ganhou, foi na imprevisibilidade. Quando o Gaines ficou no jogo, dando passinho pro lado, ele conseguiu... A defesa conseguiu anular, que a defesa que não é boa do Raiders conseguiu anular. Quando ele começou com o trick play, quando ele começou a variar os passos, quando ele deixou o Tannehill soltar a porra do braço dele, a gente ganhou o jogo. entendeu? Foi um jogo difícil pra gente, mas a gente ganhou. Eu tô gostando desse Tannehill, eu tô vendo que bom que esse jogo de New England vem agora. Ele já pega os caras agora e já vai ser mais um teste pro Tannehill. Aí o Tannehill, aí Deus vai falar, pô, caramba, a gente sempre espera que esse cara tá jogando essa bola. Então acho que a gente tem que começar a respeitar realmente o quarterback que a gente tem.
E, Vitor, que você falou, cara, esse negócio do Ryan Tannehill, quando o Adam Gase deixou ele soltar o braço, isso tem sido uma tendência, cara. Nos três jogos, se você prestar atenção, o Ryan Tannehill sempre começa aquele espacinho curto, e no final do jogo, pum, solta o braço. Igual com o Tennessee, início da temporada, aquele touchdown do Kenny Stills. Aí no segundo jogo já não soltou o braço, mas começou a correr com a bola no final do jogo. E nesse jogo de agora é essas big plays que teve no final do jogo. Então isso tem sido uma tendência. E pra galera que tá começando a assistir agora, cara, você pode ter uma coisa certa. Que QB que lança 50, 60 bolas pro jogo, a tendência é que o time vai perder. Então isso não é bom. É como você falou, é um ataque variado.
Perfeito, perfeito. E hoje, até lá na live que a gente fez no UF, o Eduardo Micelli é um cara que acompanha muito o futebol americano, muito a fundo. É um analista que eu realmente respeito muito, gosto muito, além de ser uma grande pessoa. Ele me perguntou, ele falou que nesse jogo o Ryan Tannehill lançou para menos de 30 passes. Foram 23 tentativas, para ser mais exato. Ele falou que... ele perguntou se essa é a fórmula, se esse é o Ryan Tannehill que a gente tem que ver. Claro que sim, né? O Miami Dolphins, até esse jogo contra o Raiders, ele era o time que mais corria, que mais tentava correr com a bola em toda a NFL, era número 1. Aproximadamente 52% dos snaps ofensivos eram de corrida. Então, conforme eu falei pro Vitor, falei pro João, e agora eu vou falar aqui para vocês, o trabalho que Adam Gase sempre quis fazer com Ryan Tannehill é minimizar os erros do seu quarterback. Todo mundo sabe quem é Ryan Tannehill. Pelo menos deveriam saber já esse ponto. Ele não é elite, ele não vai ser elite, mas ele também não é dos piores. E ele pode sim ser eficiente. Isso é importante. Diga.
É brincadeira até para quem tá ouvindo a gente. Você consegue listar hoje, essas três semanas, os 10 quarterbacks e não colocar o Tannehill entre os 10?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que nem 5.
Deshaun Watson, que todo mundo botava em lista de 10, tá uma porcaria. Big Ben, é muito difícil hoje a gente fazer uma lista dos 10 sem o Tannehill.
Exatamente. Exatamente. Hoje, passadas 3 rodadas, após a terceira semana, 10, sem colocar o Ryan Tannehill, eu diria que é impossível. Não há hoje na NFL, 3 semanas, não há hoje 10 quarterbacks melhores do que o Ryan Tannehill. Eu já tenho que pensar um pouquinho aqui em 5, né?
Mahomes,
sem dúvida. Mahomes hoje, se a temporada acabasse agora, ele seria até o MVP da temporada. Né? Acho que ninguém tem muita dúvida disso. Assim, Mahomes hoje seria o MVP da temporada. Ele tá tendo uma temporada assustadora. Vamos ver se isso é sustentável.
Você quer outro QB melhor que o Ryan Tannehill? Albert Wilson.
Sensacional. Mas é verdade, é verdade. É difícil. Hoje, 10 com certeza não temos. 10 quarterbacks hoje, 3 semanas de temporada, não temos. Eu não acredito muito que esses números tão inflados do Ryan Tannehill, eles vão se sustentar até o fim da temporada. Acho difícil pra caramba isso acontecer. Acho que a tendência é haver um declínio. Não quer dizer que o Miami Dolphins vá cair com isso. Não quer dizer, uma coisa não tá exatamente ligada à outra. Mas, de qualquer maneira, e aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Miami Dolphins e Oakland Raiders. Ryan Tannehill terminou a partida com 17 passes completados de 23, o que dá quase 74% de passes completados. Isso é um absurdo. Isso é um número altíssimo. Só que, se ele passa pouco, a chance dele completar mais passes, ela é maior. Ele não vai ficar lançando 50, 60 vezes a bola. Então você minimiza a chance de erro. 289 jardas. E aqui é sacanagem, né? Aqui é sacanagem. Por quê? O Shovel Pass que ele dá pro Albert Wilson é considerado passe. O Albert Wilson correu 75. O do Grant também. Foram mais 50, né? 45, se eu não me engano. Então, quer dizer, a gente tem aí quase 200 jardas, 150 jardas, sei lá, só em shovel pass, né? E foram 3 touchdowns atribuídos ao Ryan Tannehill, sendo que essas duas jogadas né, não foram passes. Isso aí era para ser corrida, né? Mas é assim que funciona, então esses números inflaram um pouquinho essa partida do Ryan Tannehill. Bom, paciência, é assim que funciona. Daqui a... no final da temporada, ninguém vai lembrar disso. Ah, foram 2 shovel pass. Mas, meu irmão, que se dane. E todo mundo faz isso aí na liga também. E se não estiver fazendo, azar de quem não tá fazendo. Porque a gente tá fazendo e tá funcionando, né? Então esses foram os números de Ryan Tannehill. Ah, e com detalhe, tá? Nenhum turnover. Nenhum turnover. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ryan Tannehill tem cuidado da bola. Ele pode estar fazendo pouco no ataque. Mas ele tá fazendo pouco. Ele tá fazendo o suficiente. E ele não está perdendo a bola. Ele está cuidando da bola. Então, isso é muito importante.
Acho que a palavra correta para definir é eficiência, né?
Exato. Eficiente.
Ele tem sido... que hoje tem mais interceptações do que o Tannehill na temporada.
Exato. Só no primeiro tempo. Né? Acabou agora o primeiro tempo do Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers. E só no primeiro tempo o Ryan Fitzpatrick tem mais interceptações do que o Ryan Tannehill na temporada inteira. Perfeito, Vitor. É isso.
Ryan Tannehill tá com 2 interceptações nessa temporada, mas todas na primeira partida. Então quer dizer que ele já tem 2 jogos sem lançar nenhuma interceptação. E em 2016, quando a gente chegou naquela sequência de 9 vitórias seguidas, se eu não me engano, ele ficou 7, 8 jogos sem lançar uma interceptação. Então essa de cuidar com a bola já vem de tempo com ele já.
Perfeito, perfeito. O que não foi perfeito foi o jogo corrido nessa partida. O jogo corrido me preocupou muito, porque faz muito tempo que eu não vejo o Miami correndo tão mal com a bola, e isso eu confesso que me preocupou, porque a defesa do Oakland Raiders não é uma grande defesa. Nem contra o passe, nem contra a corrida, não é grande coisa. Então me preocupou, não gostei dos números. Frank Gore correu 6 vezes com a bola para 12 jardas, uma média de 2 jardas por tentativa. E o Kenyan Drake ainda pior. Kenyan Drake correu 5 vezes com a bola para 3 míseras jardas. Então, 3 jardas pro Kenyan Drake. E ele tá no meu fantasy, desgraçado. Então, 0,6 de média por tentativa do Kenyan Drake. Para não dizer que nem tudo foi trágico, o jogo corrido com Ryan Tannehill mais uma vez funcionou. Foram 3 tentativas para 26 jardas, uma média de 8,7, quase 9 jardas corridas de ganho aí pro Ryan Tannehill. Então, para resumir essa brincadeira, o Miami Dolphins tentou correr apenas 14 vezes com a bola e correu apenas 41 jardas. Vitor, o que aconteceu?
É muito pouco, né? É muito pouco. E pior que eu gostei da OL ontem. Eu achei que a gente até jogou bem. Sofreu até alguns sacks e tal, mas realmente foi inexplicável. Aquela DL que não tem ninguém separado tanto o nosso jogo corrido. Realmente não... Mas aí também você pode usar, né, o mesmo argumento dos touchdowns para... aqui pra corrida. Se tivesse contabilizado, a gente ia ter quase 200 jardas de jogo corrido. Mas foi esquisito e acho que o Gaines até tentou forçar o jogo corrido, mas não é prazo. Realmente não tem explicação nenhuma do por isso ter acontecido. Mas fica a lição, né? Talvez no próximo jogo a gente melhore. Embora eu tenha gostado do... aquele, não foi a corrida, né? Mas o touchdown do Albert Wilson. Eu gostei daquela montagem do Gaines, porque se você for ver a linha na hora do snap, tá todo mundo, tá, tem uma porrada de gente ali, tá, o Smart faz bloqueio, se não me engano, acho que o Gizek também faz bloqueio, o Jesse Davis bloqueia também, e vai, então fica aí a direção, realmente não entrou, eu acho que isso não vai ser uma constante, porque a gente tem que elogiar aqui o nosso jogo corrido, a gente vai pegar agora um time que é muito fraco no jogo, contra o jogo corrido, mas realmente não tem explicação não, foi um dia muito atípico de Miami nesse sentido.
Você, João, conseguiu identificar alguma coisa aí nesse jogo corrido trágico desse domingo? Será que tem alguma coisa a ver com game plan ou foi dentro de campo mesmo a execução?
Cara, eu acho que tem a ver um pouco dos dois, sim. Eu tava conversando muito com um amigo que torce pro Oakland Raiders aqui. Ele disse que a intenção que o Oakland veio pro jogo em Miami, primeiramente, era parar o jogo corrido. Eles tinham em mente que eles tinham que parar o jogo corrido. E isso eles conseguiram. A linha defensiva do Oakland Raiders pode ser ruim e tal, mas eles têm 2 caras ali de defense tackles que são especialistas em parar a corrida. que é o Jonathan Ranks, que a gente sempre falou dele em Miami. E o Maurice Rush também, que é um defensive tackle, saiu de Michigan agora também, que é ótimo para a corrida. Esse pode ser um dos fatores, não o fator principal. Eu não gosto muito de cornetar assim, jogador do Miami, mas igual ontem eu achei o Kenyan Drake muito lento. Sinceramente, você, ele saindo da linha, achei ele muito lento ontem. Não sei se é porque tava com falta de espaço mesmo, ou se as chamadas foram ruins, mas eu achei
que... Ele tava meio disperso mesmo, cara. Teve dois drops ali dele, que é pura dispersão mesmo.
Cara, eu não quis muito, nem falei nada no nosso grupo lá não, mas eu achei ele ontem um cara que tava muito desligado, muito lento. O Frank Gore ainda tava um pouco melhor, mas o jogo corrido ontem não funcionou. E o Adam Gaze, no segundo tempo, percebeu isso, começou a dar bola na mão do Ryan Tannehill e deu certo. Mas é isso aí que o Vitor falou, essa constância de jogo corrido não entrar, não funcionar, isso eu acho que não vai ser muito nossa cara não, porque esse jogo corrido tem tudo para dar certo, sim.
É importante que comece a dar certo, que dê certo já no próximo jogo, porque a gente pega uma equipe que a New England Patriots, que perdeu nessa última rodada, muito por conta da sua fragilidade em conter o jogo corrido do Detroit Lions, que era um time que já não corria contra ninguém já há muito tempo, né? Historicamente, os Lions vinham muito mal no seu jogo corrido. Não, desde Reggie Bush, eles não tinham um jogador com mais de 100 jardas e conseguiram nessa rodada. Foi o Kerryon Johnson ou foi o LeGarrette Blount? Quem foi, gente? Vocês lembram?
Kerryon Johnson, 101 jardas.
Monstro, né? Enfim, esse garoto vai longe. Gente, a última coisa que eu queria falar sobre o ataque, e aí não vou nem alongar muito isso não, eu já quero falar sobre defesa, special teams e Patriots. Mas, de novo, esse ataque, foram 23 tentativas de passe, 17 passes completados para 8 recebedores diferentes. De novo, o Adam Gaze tá abrindo o leque todo. Já dá pra cravar que isso sim é uma tendência desse ataque. Você concorda, Vitor? Isso tá claro, né?
Não, sim. Se eu não me engano, acho que quem teve mais recepções teve 3. Acho que o Steel teve mais targets, acho que foram 5, e foi 3 recepções. Era o que a gente tava falando desde a semana 1. A gente fala dessa variação de alvo. Eu acho que poucos quarterbacks tem na liga. Você tá me lembrando daquele Falcons do que Matt Ryan foi na MVP. Não tô falando em ser... O que o Matt Ryan jogou e o recebedor, só que o Matt Ryan fazia isso mesmo, ele dava bola pra qualquer um, quem estivesse passando, ele passava, e acho que até quebrou recorde de touchdowns, de um jogador diferente numa partida. Isso facilitou até o jogo do Gaze, que finalmente apareceu, deu suas caras, ainda não foi brilhante, mas teve mais de 30 jardas, recebeu 3 bolas e tal. Acho que é mais uma forma pra gente pra surpreender a defesa. E como a gente sempre bate nessa tecla para ajudar o nosso quarterback.
Rapidinho, João, sobre esses recebedores. Devonta Parker voltou bem, recebeu 2 passes para 40 jardas, o mais longo dele para 36, um passe lindíssimo, um passe fantástico do Ryan Tannehill, mas é mais uma arminha diferente aí nessa brincadeira, né?
Com certeza, né? Uma escolha de primeira rodada, a gente tem que tirar o máximo proveito dele. É muito bom esse leque de opções que o Adam Gaze tem. Ele gosta de todos esses jogadores. E é isso aí. A gente tem falado isso lá desde o nosso primeiro podcast junto, que o Adam Gaze vai distribuir bem a bola e vai deixar o ataque imprevisível. A gente tem falado bastante isso aqui. Quem acompanha o podcast sabe. Então, nada diferente está acontecendo que a gente está falando aqui. Então é isso aí. Vai ser assim até a semana 17. E pode ter certeza que não vai ter ninguém em Miami com 100 recepções. Não vai ter ninguém disso. Não. Vai ser tudo naquela faixa etária ali, como tem sido durante esses 3 jogos.
E com a produtividade lá no alto. Se a gente não vai ter nenhum receiver com mais de 100 recepções no final da temporada, com certeza a gente vai ter um corpo de recebedores muito mais efetivo do que quando nós tínhamos com o Jarvis Landry. Vamos falar um pouquinho de defesa? De defesa a gente tem boas e más notícias. As más notícias primeiro. Perdemos para a temporada inteira o grande William Hayes, defensive end, defensive tackle, joga por fora, joga por dentro. Na minha opinião, o melhor jogador da linha defensiva dos Dolphins contra o jogo corrido. Ele é um verdadeiro monstro contra o jogo corrido, é um animal. Jogador versátil, jogador, como eu disse, joga por dentro, joga por fora da DL. Ele, inclusive, ontem tinha conseguido um sack e dois tackles para perda de jardas. Então, é realmente uma perda significativa.
Isso tudo com 9 snaps.
Isso tudo com apenas 9 snaps, exatamente. Eu vi um gráfico que tinha isso entre parênteses. O que é triste nisso tudo, na perda do Reis, acidentes de trabalho acontecem, né? Acontecem até sozinho, a gente já perdeu o Ryan Tannehill por causa disso. O Jimmy Garoppolo acabou de se machucar sozinho. Mas, no caso do William Reis, me incomodou muito, porque ele, na hora do sack que ele deu no Derek Carr, ele tirou o peso do seu corpo para não cair em cima do Derek Carr, e ainda assim acabou caindo, mas ele tentou não fazer com que o peso todo caísse em cima do adversário para não tomar aquela falta de roughing the passer, e por conta disso ele estourou os ligamentos do joelho, está fora da temporada. Isso tudo por causa dessa regra maldita, nojenta, tá? Eu não estou falando isso só por causa do William Reis, eu já estou reclamando disso desde a pré-temporada. Os lances que aconteceram com o Clay Matthews, tá sendo uma covardia isso com os jogadores de defesa, tá? O lance do Clay Matthews contra o Minnesota Vikings é ridículo, ridículo, é imperdoável um negócio desse, tá? Então, assim, a minha revolta é geral, e agora a gente acabou de perder um jogador de defesa por conta dessa regra estúpida. Quer dizer, então protege o quarterback, deixa que um jogador de defesa se dane? Isso é um absurdo. Isso é um crime, a NFL está cada vez menos física, e isso para mim me incomoda muito, eu não gosto. Eu gosto da NFL física, eu gosto da NFL agressiva, pesada. Há outros meios de se proteger a integridade física dos jogadores. Acho que está muito mimizinho até na NFL, tá? A outra perda foi o Andre Branch, nosso defensive end, vai ficar fora, não da temporada toda, mas vai perder algumas semanas. Não foi determinado ainda o tempo que ele vai ficar fora do time, mas não deve voltar tão cedo também com uma lesão no joelho. Então, de uma só vez, em uma só partida, o Miami Dolphins perde dois jogadores de linha defensiva, um deles muito importante, o outro importante em termos de rotação. João, como é que você avalia essas duas perdas? Como é que você vê a perda do William Reis e como é que você vê a perda do Andre Branch?
Ah, cara, eu fiquei muito para baixo quando eu soube que a gente ia perder o William Reis, porque baita jogador, né? É um jogador ali que, além, como você disse, ele sabe jogar pelo lado de fora, joga pelo lado de dentro da defesa, né? Joga como defensor center, joga como defensor tackle. É um cara, o melhor jogador que a gente tem ali na nossa linha, quanto jogo corrido, realmente é um monstro quanto jogo corrido, é sem palavras, cara. Você quase, ele tentou tirar o peso para não machucar o adversário e ele acabou machucando, e quem sabe até encerrando a carreira dele, porque ele já tem seus 34 anos, né? Então, não sei, é complicado, cara. É complicado falar, porque é um baita jogador. Eu gosto muito dele. Na off-season, queria demais que os Dolphins renovassem o contrato com ele, porque eu sabia que ele era uma peça importante, principalmente parando no jogo corrido. Mas também sabe chegar no quarterback, tanto que se machucou fazendo um sec, né? Sobre o Andre Branch, eu não sou muito fã dele, não. Mas também não é um jogador que eu abriria a mão, assim, por exemplo, de perder o cara e machucar, entendeu? Porque ele é um cara que, de rotação, ele é joga na terceira equipe da linha defensiva, né? Tá, é o nosso quinto defensor do momento. Mas é um cara importante, cara, porque mesmo ele vai lá dá um descanso pro Cameron Wake, dá um descanso pro Robert Quinn, e o nível não vai cair tanto. Vai cair, mas não vai cair tanto. Então, são jogadores importantes, sim, e que vão fazer muita falta, sim.
A gente viu aí o Philadelphia Eagles ano passado sendo campeão do Super Bowl, tendo uma rotação na linha defensiva muito grande, né? Muito maior, evidentemente, do que a do Miami Dolphins, não estou nem comparando. Mas eu estou comparando somente o esquema de rotação, você deixar sempre a sua linha defensiva mais descansada possível enquanto a defesa está em campo.
Só um exemplo, Rafa. Só um exemplo aqui para fechar. Rotação tão importante que, para quem assistiu o jogo ontem, o Akin Spence foi ejetado do jogo, né? E nós ficamos com 3 defensive tackles na partida. E chegou um momento, cara, que o Oakland Raiders estava na nossa red zone, que nós tivemos que pedir tempo porque a nossa linha defensiva tava acabada, cara. Os caras estavam respirando pela boca e soltava pelo nariz e não vinha ar, e os caras morrendo e pedindo tempo. E o Vicente Taylor tirou o capacete, agachou, porque não tá aguentando, cara. Tem que ter rotação no NFL pra você jogar. Ele chegou a jogar porque não tinha mais ali, os caras não estavam aguentando. Então, você tem que ter rotação na NFL para você manter o seu motor aceso 100% dos snaps. Isso é muito importante para poder vencer uma partida.
Agora, Vitor, para você sobrou uma tromba, porque a gente perdeu dois jogadores de linha defensiva, importante na rotação, peças importantes na rotação da linha defensiva. E aí eu te digo o seguinte, eu te pergunto o seguinte, resolve isso como agora?
Eu não vi a contagem de snaps desse jogo. Mas contra o Jets, o cara da DL que tinha jogado mais, se não me engano, era o Spence, eu acho que era 60%, 62%. E os nossos DLs, o quem tinha jogado mais era o Quinn, com 52% de snaps. Porque a gente tem muito defensive end, é o que eu sempre falo, né? Nunca é demais. Quanto mais ajudando mais rotação, o Eagles jogou super bom assim. É natural, já que ele ter ganhado, acaba sendo copiado pelos outros. Fica complicado, porque a gente tem o Aker, que eu acho que ele teve um jogo bem melhor do que os últimos que ele vinha tendo. O Quinn realmente tem jogado muito bem. Só que a gente tem o Charles Harris, né? Até agora não mostrou o que veio. Agora ele vai jogar mais, porque a gente provavelmente vai pegar um ou dois caras do Patrick, vão entrar numa rabuda do caramba. Então é complicado, porque o que a gente sempre batia aqui era nosso pass rush. Que a gente vai ajudar a nossa secundária e a facilitar essa galera dos linebackers, que nós realmente são meio fracos. E realmente, a gente está avalado com o que vai acontecer. Eu vi uma previsão, assim, não oficial, que o Brent deva de 2 a 4 semanas, então talvez até meio da temporada a gente já tenha um problema mesmo, embora não seja a melhor das soluções, mas já é alguma coisa. E, infelizmente, é mais acreditar do que ver, porque a gente não consegue ver evolução nenhuma do Harry. E infelizmente a gente tem que torcer, porque ele realmente vai jogar muito mais agora.
Bom, eu tenho uma ideia um pouquinho mais prática, né? Eu até falei isso com vocês mais cedo no grupo. Eu cortaria. Vale lembrar que nós estamos com 4 quarterbacks no elenco, né? Então eu cortaria 2 desses quarterbacks, que se dane, o momento é de urgência. Nós perdemos 2 jogadores da mesma posição e precisa de reposição para rotação. O quarterback, por enquanto, é Ryan Tannehill, e o reserva, por enquanto, é Brock Osweiler. Então, sinto muito, eu cortaria o David Fales, eu cortaria o Luke Fox, ou então corta o Brock Osweiler e mantém o Luke Fox, se você acredita que o garoto tem futuro, mas eu cortaria 2 dos 4 quarterbacks e contrataria Kendall Langford. O Kendall Langford, vocês lembram, ele treinou com a equipe recentemente, ele fez parte do training camp da equipe por um bom tempo, agradou muito a comissão técnica, ele veio treinando, muito bem, inclusive ele jogou na pré-temporada, ele só ficou fora do corte, né, do elenco final. Eu até imaginei que ele seria contratado após a primeira semana da temporada, porque quando você contrata depois da primeira semana, o salário desses veteranos, ele não é todo garantido. Você pode pagar alguma parte garantida e outra parte não garantida. Então, achei que os Dolphins tinham cortado ele por conta disso e voltariam com ele depois. Não foi feito dessa forma, ele é um free agent, então a qualquer momento os Dolphins podem assinar com esse jogador. E o outro jogador que eu traria foi outro jogador que me agradou muito na pré-temporada, que foi o Woodard. Esqueci o primeiro nome dele, vocês lembram, gente?
Não. Ele é alto, pelo menos, né?
Jonathan.
Jonathan.
Ah, isso, Jonathan Woodard, é isso mesmo, Jonathan Woodard, ele é um defensive end, tá? Treinou muitíssimo bem também, agradou muito, então eu traria esses dois jogadores. O que eu o que eu li por aí, ventilado, não me agrandou, foi o Cornelius Washington, que é um defensive end, que estava nos últimos anos em Detroit, mas por conta da ligação dele com o Chris Kocurek, que é técnico de linha defensiva dos Dolphins. E o outro nome que eu ouvi vai agradar mais ao João, que é o Cameron Mavou, que já está há bastante tempo no Miami Dolphins, sempre no practice squad, e é um defensive end que agrada muito a comissão técnica também nos treinamentos. Enfim, eu acho que alguma coisa precisa ser feita já para essa semana. né? Os Dolphins já estão com um buraco grande aí na posição, enquanto isso estão mantendo 4 quarterbacks, né? Então acho que tá um erro na formação do elenco aí, que isso precisa ser corrigido já de forma urgente, porque tem jogo importante já no próximo domingo. Inclusive agora está confirmado, domingo às 14 horas, Miami Dolphins e New England Patriots com transmissão ao vivo da ESPN. Então tá confirmado, confirmaram hoje aí. Esse foi o jogo escolhido pela audiência, né? Os torcedores entravam no site da ESPN e escolhiam o jogo da rodada. O jogo escolhido pelos torcedores foi New England Patriots recebendo Miami Dolphins. Um jogo importantíssimo para as duas equipes e que a gente vai falar daqui a pouquinho e que terá transmissão ao vivo aí da ESPN. Só para a gente fechar aqui defesa bem rapidinho, eu queria só trazer uns números aqui interessantes. Kiko Alonso, hein? Kiko Alonso com 15 tackles. Tá? O Kiko Alonso, ele é o segundo maior tacleador da NFL nesse momento. Ele está atrás somente do calouro Darius Leonard, do Indianapolis Colts, que tem 41. Um número assustador, um número muito alto. E esse número é tão alto que ele é o quarto maior da história da NFL nos 3 primeiros jogos, nas 3 primeiras rodadas. O terceiro maior, só a título de curiosidade, é o Zach Thomas, só isso. Né? Então, tivemos 3 sacks, um do Vincent Taylor, um do William Hayes e um do Cameron Wake. Olha o Vincent Taylor aí aparecendo bem. 5 tackles para perda de jardas, 2 do Vincent Taylor, olha o garoto aí, escolha de 6ª rodada, tá? Um do Devon Godshaw. Esses 2 meninos, eu tinha muita esperança com esses meninos, estão brilhando. Escolha de 5ª rodada aí, o Devon Godshaw vindo de LSU, e 2 do William Hayes. Aí vamos ficar viúva do William Hayes pro restante da temporada. Para fechar, antes da gente ir para New England Patriots, queria dizer o seguinte: o Jason Sanders, 4 de 4 em extra points, e o Matt Hack tentou 6 punts, teve uma média de 47 jardas, uma boa média. Desses 6 punts, 3 foram dentro da linha dentro da red zone adversária, e o mais longo deles de 63 jardas. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisa aprender a dar mais valor para special teams. Esses caras têm sido importantes, continuam sendo importantes para um bom posicionamento da defesa dos Dolphins, né? Ontem isso foi muito importante porque, especialmente no segundo tempo, o ataque do Oakland Raiders morreu. O Marshawn Lynch, ele dava uma corrida de 4, 5 jardas e não conseguia mais correr, ele saía do campo. E aí entrava o Doug Martin e ninguém é Doug Martin. Então, morreu o ataque dos Raiders, muito por conta da dificuldade de posição do campo. Eles tinham que marchar aí 80, 70 jardas sobre um calor intenso em Miami e eles não conseguiram. Então a gente tem que aprender a dar um pouquinho mais de valor para o Special Teams, e o Special Teams do Miami Dolphins vem jogando muito bem mais uma vez. Galerinha, papo agora é o seguinte: papo agora é New England Patriots, papo agora é sério. Tem muita gente que ainda não está levando esse Miami Dolphins a sério, a gente fica chateado, mas fazer o quê? A gente faz a nossa parte, que é vir aqui informar, que é vir aqui comentar. Só que agora, uma vitória sobre esse New England Patriots no Gillette Stadium, abrindo 3 jogos de vantagem para cima deles, ganhando esse jogo, aí a mídia vai olhar para o Miami Dolphins com uma cara diferente. João, dá para ganhar lá ou ainda não?
Dá para ganhar porque o time deles tem jogado muito mal. E a gente sabia, né, no início da temporada, que o New England sofreu uma forte recaída da última temporada, né? Pelas peças que eles trouxeram e pelas peças que eles deixaram sair. Ainda é um time muito competitivo, a gente tem que respeitar muito Tom Brady, a gente tem que respeitar muito o Bill Belichick, mas é uma coisa que eu disse ali, Rafa, no grupo, a gente fala até brincando, mas a gente tem que ficar muito esperto com as coisas extra-campo, cara. Sinceramente pra você, o extra-campo, o New England Patriots vai dar um jeito de fazer isso, ganhar esse jogo de qualquer jeito. Mas, voltando ao assunto do jogo, cara, a gente não ganha lá desde 2008, né? Então, e é meio surreal a gente chegar nesse momento, enfrentar eles. Nós estamos 3-0, ele 1-2. Muita gente apostando no Miami Dolphins contra o Patriots lá em New England. uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver, não. Mas pelo andar da carruagem, Tom Brady se aposentando, o Belichick saindo, isso vai se tornar uma tendência e tudo vai voltar a ser como em seu devido lugar. Tudo vai ser como era antes e nós vamos massacrar eles lá dentro, filho.
Tem alguém otimista aí. Reparem o seguinte, eu não perguntei para o João se os Dolphins iriam ganhar. Eu perguntei se dava para ganhar. E aí o João fez a análise correta dele. Eu vou fazer uma outra pergunta agora, diferente para o Vitor, que ainda não é se vai ganhar. Mas a pergunta é, Vitor, o que o Miami Dolphins precisa fazer para ganhar esse jogo lá? Pergunta fácil, molezinha, tranquilinho, vai. O que, que tem que fazer aí para ganhar?
A primeira coisa é o jogo corrido, né? A gente viu no Sunday Night como é muito fraca a defesa de New England depois contra o jogo corrido. Segunda coisa é pressionar aquela OL lá, que é completamente esquisito. O Trent Brown bolota lá, titular. Eu não gosto dessa linha ofensiva do New England. E forçar porque...
Trent bolota foi muito bom, né?
Você vê a cara...
Pô, velho, fala mal do Trent Brown, não, ele é melhor que o Nate Solder.
Pô, você vê a cara dele, tá inchado mesmo.
Essa é pra quem pegou a piada interna, hein?
E pressionar o Brady, porque a gente sabe o Brady realmente ele é um cara genial. A gente não pode, porque ele tá no final de carreira, ele ainda consegue ter um nível muito absurdo. Ano passado foi MVP. Então, mas a gente tem que pressionar ele. Porque o ano passado, quando o último jogo, quando a gente pressionou, ele mandou os foguetes dele. E lá atrás tem um cara que é elite agora da NFL. Não vai ser o elite. A gente já tem um cornerback que é elite da NFL. E que na última vez que contou o Tom Brady pegou duas dele. Então eu acho que vai ser mais um jogo que a nossa defesa provavelmente vai ganhar. Se for ganhar, provavelmente vai ser na conta da defesa, não do ataque. Mas eu acho que é isso. Pressionar o quarterback e o jogo corrido até não aguentar mais. 30, 40 carregados que seja.
Concordo. E eu tenho algumas coisas aqui na cabeça para esse jogo. E eu vou usar. Eu não vou dizer que o Miami Dolphins vai ganhar. Tá? Eu já vou perguntar daqui a pouco para vocês os palpites, vou dar o meu também. Mas eu acho que esse vai ser o jogo da afirmação. O Adam Gase, eu acho que ele vai abrir o playbook dele todinho, vai gastar a porra toda para ganhar esse jogo. Porque esse é o jogo da afirmação. Esse é o jogo que pode definir a divisão já agora. Porque o Miami Dolphins pode, vencendo esse jogo, o Miami Dolphins pode abrir 3 jogos de diferença para o New England Patriots. Sendo que aqui em Miami eles não ganham da gente. Como eu acho que a gente não ganha deles lá? É difícil. E eles respeitam a gente quando eles vêm jogar em Miami. Então eu acho que o Adam Gase vai dar a vida para ganhar esse jogo. Uma coisa o Vitor foi certeiro. Algumas coisas o Vitor foi certeiro. Jogo corrido. Vão sentar porrada no jogo corrido. E eu boto minha cara a tapa aqui. A gente vai ver Kenan Ballage nesse jogo. Eles vão forçar o jogo corrido com Kenan Drake, com Frank Gore e com Kenan Ballage. Eu acho que nesse jogo vai estar ativo pela primeira vez.
Eu acho que a gente vai ter uns 5 caras carregando bola aí. Vai ter o Wilson, vai ter o Grant, vai ter o Banner.
Exato. Eles vão carregar no jogo corrido. Vão puxar mesmo no jogo corrido. Outra coisa, não acredito que o Brady vá lançar 3 passes em cima do Xavier Howard. Ficou o trauma. Eu garanto que ele não lança, não chega a 4 passes na direção do Xavier Howard. Eu dou a cara a tapa aqui. Ele não lança...
Os quarterbacks da liga já estão evitando o Howard.
Já estão conseguindo. Nesse jogo agora contra o Oakland Raiders, foram 3 passes tentados. Porque o Matt Burke... Ele colocou o Xavier Howard grudado no Amari Cooper. E aí, por conta disso, foram 3 passes na direção do Amari Cooper, somente uma recepção para 8 jardas. Isso foi tudo que cedeu o Xavier Howard quando marcava o Amari Cooper. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, o corpo de recebedores, de wide receivers do New England Patriots é de dar pena do Tom Brady. Falta de respeito com o quarterback dessa qualidade, chegando no final de carreira, quer dizer, o cara tá porra, não, vou jogar mais um ano porque eu acho que eu posso ganhar mais um título. E aí, porra, o Belichick monta uma porra de um corpo de recebedores nojento desse, é sacanagem.
Trubisky, pra mim é o pior quarterback da NFL hoje, de titular.
Quem?
Ele tem o Mitchell Trubisky, eu acho o pior quarterback da NFL hoje. Ah, ele sim. Tem um corpo de recebedores, porra, mil vezes melhor do que o Tom Brady.
Sem dúvida.
Philip Dorsett é sacanagem, cara. Ele é horroroso. Nossa, muito ruim.
É uma falta de respeito. Philip Dorsett, Cordarrelle Patterson. Que isso, gente?
Eu nem sei quem é esse cara.
Isso não se faz.
Melhorzinho que tem ali é o Chris Hogan, né? Chris Hogan.
Ah, aí você viu o Chris Hogan. O Chris Hogan, ele... Ok, ele é um bom slot receiver, mas... Ele é melhor do que o Amendola?
Não.
Não é. Ele não é melhor do que o Amendola. Então a reposição já não foi adequada. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Perderam o Brandon Cooks. Repuseram com o quê? Nada.
Josh Gordon
está a um baseado de nunca mais na vida pisar dentro de um campo de futebol americano. Se ele der uma tragada, quantos exames de antidoping vocês acham que esse cara faz por semana? Ele deve fazer uns 2 por dia. A NFL tá... Ele é o grande alvo hoje da NFL, ainda mais jogando nos Patriots. Tá todo mundo de olho. Então, se ele cheirar, se alguém tiver fumando maconha na esquina e a fumaça, ele tragar a porra da fumaça, ele tá pego. Ele nunca mais... Tô brincando, mas ele tá uma tragada de nunca mais jogar futebol americano na vida. Esse é o tamanho do desespero do New England Patriots com seu corpo de recebedores. Esse jogo contra os Dolphins é o último de suspensão do Julian Edelman. Isso já é uma grande melhora, né? Mas pelo menos não enfrenta o Miami Dolphins ainda. Né? Ele não joga contra os Dolphins. Provavelmente quem vai jogar contra os Dolphins é o Josh Gordon. E aí a gente não sabe também como é que vai estar o Josh Gordon. O Josh Gordon jogou uma partida nessa temporada pelo Cleveland Browns. Vamos ver, a gente não sabe ao certo o que esperar dele, é um jogador de enorme talento, isso aí tudo bem, mas e aí, já aprendeu o ataque, o sistema ofensivo do Josh McDaniels, que é complexo, já está entrosado com o Tom Brady? Então assim, quem é que vai marcar o cara? Né? Se for o Xavier Howard, esquece. Se for o Xavier Howard na marcação do Josh Gordon, esquece, pode até tirar o cara do campo, porque não vai jogar. Então tudo isso influencia, né? Outra coisa rapidinho, antes dos palpites. No jogo de ontem contra o Detroit Lions fez marcação dupla em cima do Rob Gronkowski em muitos snaps. Muitos. E aí o Brady não sabe o que fazer. Porque aí o Brady olha para um lado é Philip Dorsett, olha para o outro lado é Cordarrelle Patterson, e aí fodeu. Não tem para onde lançar, meu amigo. Então, a marcação tem que ser dupla. Bota o Minka e bota mais alguém em cima do Gronkowski. Eu não aguento mais a nossa defesa sofrendo com tight ends. Isso precisa acabar. A gente achou que isso ia acabar um dia com o Dion Jordan. A gente tá achando que isso vai acabar com o Minka. Mas por via das dúvidas, a gente vai pegar o Rob Gronkowski. Por via das dúvidas, bota outro do lado do Minka e acaba com essa palhaçada. Né? Bota o McDonald... Né, melhor do que o Kiko Alonso para isso. Kiko Alonso está jogando bem do jeito que ele está jogando. Não vamos mexer no time que tá ganhando. Então bota o Minka e, sei lá, o TJ McDonald, o Richard Jones deve voltar para o jogo, dá uma tranquilidade a mais para a gente. E aí temos uma possibilidade. Agora a pergunta muda. Vitor, quem ganha e quanto?
Cara, quem vai ganhar vai ser o Pedro. Mas, porra, como o podcast é nosso, lá no podcast deles eles vão dar vitória para ele? Foda-se, 23-20 Miami Dolphins.
23-20 Miami Dolphins. Você tá falando isso mais porque o podcast é nosso, mas você tá achando que quem ganha mesmo é o Patriots. Patriots, você acha que ganha isso, só pra eu entender?
Porque é muito complicado jogar no Jet Stadium. A atmosfera lá é muito... O Brady veio de 2 derrotas. O Belichick provavelmente tá muito puto. Mas eu não acho uma coisa possível. O melhor cenário que eu vi, eu tô desde 2010 pra amanhã. A maior chance que eu vi da gente ganhar um jogo contra o New England lá é o dessa semana. A gente tá pegando um time que tá depenado, que veio de 2 derrotas, mas que tá com 3 vitórias. O cenário nos favorece também. Se a gente meter lá, ganhar lá, não é azarão, não é zebra. Não é igual Bills e Vikings. A A gente tem chance de ganhar. Se você perguntar se eu acho que vou ganhar, eu acho que não. Mas eu vou dar esse benefício da dúvida para Miami e vou dizer que a gente vai ganhar esse jogo.
Deus, seu placar foi quanto? 23 a 20, é isso?
Isso, Miami.
Você quase acertou o placar desse contra o Oakland Raiders, não foi isso?
É, foram um field goal.
Por um field goal. O último field goal dos Raiders, né? Você tinha colocado 28 a 17, não é isso?
Isso.
Tá chegando perto. Olha esse 23 a 20 aí do Miami Dolphins, ia ser lindo. É, João, quem ganha e quanto?
Esse jogo aí era um jogo que, quando eu montei a tabela, né? Eu tinha colocado vitória do New England Patriots. Mas no final os Dolphins têm que terminar 10-6. Mas vendo as circunstâncias, como o time deles está jogando, como nós está jogando, eu acho que chegou o momento de acabar com esse fantasma Gillette Stadium, desde 2008. Eu acredito que a gente vença o jogo, 24 a 17. Mas meio com o pé atrás, assim, igual o Vitor falou, os caras vão vir com tudo, é Tom Brady, é Gillette Stadium, mas dessa vez vai, cara, 27 a 14, então vamos abrir 4-0.
É complicado, né, porque seria muito mais fácil se a gente tivesse um time cambaleante, né, o time não tivesse começado muito bem, ou não estivesse jogando muito bem, aí, porra, esse jogo aí já é derrota certa e tal, não sei o que lá. Como há uma chance da gente ganhar, a gente fica meio assim, né, com o pé atrás. Enfim, eu acho que vocês falaram muito bem, né, e acho que não vai ser surpresa para ninguém, muito menos para quem ouve a gente aqui já há algum tempo, se o Miami Dolphins ganhar a partida, surpresa vai ser só para quem não acompanha os Dolphins ou para quem tem preguiça de acompanhar os Dolphins. Hoje eu li um gênio dizendo que não imaginava que os Dolphins começassem a temporada 3-0, porque os Dolphins perderam o melhor jogador de defesa no Ndamukong Suh, o melhor jogador de ataque no Jarvis Landry, só que teve reposição, e o melhor jogador de linha ofensiva. Eu fiquei pensando, ué, gente, quem é? Olha, juro por Deus.
É o Paulson que ele tá falando? É do Paulson?
É, eu levei uns 3 minutos para lembrar do Mike Paulson. Isso é surreal.
Essa análise mais preguiçosa que alguém pode fazer, cara. E no Brasil foi festa. Essa análise eu vi umas 30 vezes aqui no Brasil.
Isso é brincadeira.
Mike Paulson tá jogando ainda?
Sei lá. Treinando.
É complicado, né? Vamos pra semana 4 e o cara não machucou ainda? Que milagre é esse?
Treinando, eu sei que não tá, porque ou ele treina ou ele joga. Os dois ele não consegue fazer.
Pô, foi que eu fiquei pensando mesmo, cara. Fiquei assim, porra, caralho, quem saiu? Eu fiquei pensando no Bush, falei, porra, quem que perdeu? Mike Paulson, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, esse é o tamanho da preguiça que a mídia nacional tem com relação ao Miami Dolphins, né? Eu lembro que eu gravei um podcast de preview do grande Rafão Martins, nosso querido Rafão Martins, torcedor aí do Minnesota Vikings e integrante lá do canal Zona FA. Eu gravei um podcast para ele falando sobre o Miami Dolphins. Tudo que eu falei naquele podcast está acontecendo agora, inclusive as 3 vitórias. Eu tinha previsto essas 3 vitórias. Eu tô zero surpreso com isso. Para mim não é surpresa nenhuma essas 3 vitórias do Miami Dolphins até aqui. Nem como elas vieram e nem o resultado final, 3 vitórias. Eu previ isso. Eu previ também uma derrota agora. É, na minha tabelinha está lá derrota para o New England Patriots, porque o jogo é no Gillette Stadium. Essa é a única vantagem que eu vou dar pro New England Patriots. Eu acho que hoje o Miami Dolphins vive um melhor momento. É claro que do outro lado a gente tem que respeitar sim o Tom Brady, a gente tem que respeitar sim o Bill Belichick. Eles não respeitam a gente, né? Seria até bom uma vitória lá para eles começarem a olhar diferente pra gente, tanto pro Ryan Tannehill quanto pro Adam Gase. A gente respeita os caras, né? Então, por conta do fator casa, por conta do fator Tom Brady e por conta do fator Bill Belichick, eu daria uma vitória de 24 a 20 para o New England Patriots. Um jogo duro, um jogo apertado, é um resultado próximo, tá? Mas só por causa do fator casa, do fator Tom Brady e do fator Bill Belichick. Porque, olha, eu ouso dizer, eu dei a vitória aqui para os Patriots, mas eu ouso dizer que time por time, o Miami Dolphins hoje é mais time do que o New England Patriots. Estou viajando ou não?
Tranquilamente. Quanto na técnica, a defesa, a única diferença é o Eterotec, eles têm o melhor que a gente.
Exatamente.
Nossa, a nossa equipe é melhor, nossa ideia é melhor.
Talvez eles tenham o melhor do que quase que a liga inteira, né? É. Técnico também. Por isso é que eu falei.
Acho que a única posição que eles são melhor que nós mesmo é Tyrande, né? E quarterback. É. De resto, não consigo ver ninguém assim, melhor.
Eles têm dois bons safeties, né? Os irmãos McCourty são bons safeties.
Sim, são bons.
Não, um já foi cortado já. Acho que o Jason...
Ah, já foi cortado. Puta merda.
E eu acho que o outro tá machucado. Não sei se é ele ou se é o Patrick Chung. Um dos dois tá machucado.
Não, é o Chung. O Chung não jogou nessa rodada. Foi o Patrick Chung que não jogou nessa rodada e não é dúvida para o jogo contra os Dolphins. Mas jogando o Patrick Chung, é uma boa dupla de safety. O Patrick Chung e o Devin McCourty. O Devin McCourty é um dos melhores safeties da NFL. Mas nós também temos um dos melhores safeties da NFL, o Rashad Jones, que volta nessa rodada. Deve voltar nesse jogo contra os Patriots. Nós temos o Minka, PJ McDonald, Xavier Howard. Eles não têm ninguém nem perto de um Xavier Howard. Stephon Gilmore é uma piada. Stephon Gilmore é fraco. Já era nos tempos de Bills. E é um jogador fraco. Eric Rowe, que não está jogando, eles estão pedindo a Deus para ele jogar nesse jogo, porque... ele é ruim, mas o reserva é pior.
Ele votou muito mal mesmo. Tá? Coitado, é pior qualquer wide receiver andando atrás é o Hightower. Nunca foi um cara muito rápido, mas votou muito mal. Você vê que todos os jogos, running back, wide receiver, qualquer cara passa do lado, ele não consegue acompanhar mais.
Me parece que ele voltou pesado. Ele parece que está sempre dois passos atrás de onde está a bola, alguma coisa esquisita. Não é o Hightower de sempre, né? Bom, gente, então vamos finalizar, né? A gente tem aí duas vitórias para o Miami Dolphins, né? Do Vitor e do João, e uma vitória aí para o New England Patriots, eu trazendo essa vitória para os Patriots, mas...
Qual o seu placar, Rafa?
24-20, Patriots, amarradinho, apertadinho, mas eu acho que uma conclusão nós podemos chegar aqui. Pode dar qualquer resultado, e qualquer resultado que dê não é nenhuma surpresa. Nem vitória dos Patriots, os Patriots jogando mal, não seria nenhuma, né? Seria até um resultado normal, vão estar jogando em casa, depois de duas derrotas seguidas, então o resultado normal é uma vitória dos Patriots. Mas também não seria nenhuma surpresa para quem nos ouve se o Miami Dolphins ganhar por tudo que a gente falou nesse podcast e em todos os outros, né?
Já imaginou, Rafa? A gente estourando champanhe pra gente mesmo? Isso nunca aconteceu, né?
Já aconteceu, já imaginei. Isso? Já imaginei porque o Kansas City Chiefs, por exemplo, pega a boa defesa do Denver Broncos, né? Então, é um jogo que eles podem perder. Esse é um jogo que pode dar aí um Denver Broncos sem muita surpresa. Então, já pensei nisso, sim. E aí, eu falei para vocês dois que eu ia falar um negocinho aqui no podcast e eu não esqueci. Vou cravar. Atenção, se o Miami Dolphins vencer a partida contra o New England Patriots em New England, no Gillette Stadium, a gente vai ganhar a divisão este ano. Acabou. Se os Dolphins abrirem 3 jogos de diferença para o New England Patriots agora, num confronto direto contra o New England Patriots, a gente vai ser campeão da divisão esse ano. Estou cravando isso aqui agora. Algo a declarar, João?
Não, é isso aí mesmo. Abrir 3 jogos e fica muito complicado para eles nos alcançarem. Eu acho que hoje... Oi?
Eles teriam que ganhar quase todos os jogos. Se os caras com 1-3 contra 4-0, gente. Já contando que eles vão perder pra gente lá.
Isso, ainda tem um jogo em Miami. Nós vamos aí, no caso, contando que nós vamos vencer em Miami também. Então, pensando bem, se a gente vencer esse jogo do New England agora, a chance de a gente varrer a divisão é muito grande. Porque, presta atenção, porque você ganha New England lá em New England e você sabendo que nós vamos pegar agora o Jets em Miami, New England em Miami, e eles não ganham em Miami, e os outros dois jogos são contra o Buffalo Bills, que o Buffalo Bills, só o Vikings mesmo, pra dar uma Vikingsada da vida mesmo, a chance da gente varrer a divisão é grande, cara.
Vamos devagar.
Pois é, eu tô deixando vocês falarem aí. Mas, eu ainda tô acreditando na vitória dos Patriots, o que não seria nada de alarmante pra nossa temporada também, tá? Que ninguém... Ai, meu Deus, perdemos pros Patriots. Tudo bem, a gente continua líder na divisão. Mesmo perdendo para os Patriots, se essa derrota vier. Então, está tudo dentro ainda do planejado, está tudo... Eu tenho certeza que o Adam Gase, assim como nós, ele também pega a tabelinha e ele faz. Isso aqui dá para ganhar, isso aqui dá para perder, isso aqui dá para ganhar, isso aqui vai perder. Ele faz essa porra também, né? Esse jogo contra o New England Patriots é um jogo que ele fala, porra, quero ganhar, mas aqui a chance de eu perder é maior, vamos dizer assim. Então, gente, sem pânico, né? Vamos ficar aí na torcida, vamos ficar na expectativa de que a gente faça principalmente um grande jogo. Acho que isso é o mais importante, mesmo que a gente perca. Se a gente fizer um grande jogo lá, a gente já bota uma atenção, ó, perdemos, mas estamos aqui, né? Isso é importante, é um jogo de afirmação, repito, é um jogo de afirmação. A vitória é um atestado, a vitória é um atestado, mas se vier a derrota e a gente fizer vender cara a derrota, é uma afirmação, olha, esse time é real, esse time, a cultura está diferente, nós não perdemos jogadores, nós queríamos nos livrar desses jogadores, né? Então hoje nós não temos jogadores, hoje nós temos um time, uma equipe, é isso que ninguém está vendo, Andaman Kansu, eu tenho camisa do Sul, tá? Eu tenho a camisa branca do Miami Dolphins, eu amo o Sul, tanto que eu comprei a camisa dele. Acho ele fantástico. Mas ele era freelancer. Ele não fazia o que o coordenador defensivo tinha, ele jogava do jeito que ele achava que tinha que jogar.
E os offside.
Fora, né, as faltas. Hoje
eu acho que o sentimento que eu tenho com esse time é que todo mundo é muito confortável com essa situação, assim. Ninguém quer ser estrela, ninguém quer brilhar, ninguém só quer ganhar e foda-se. Parece que, assim, não tem vaidade nenhuma.
Eles têm até uma frase, pô, que eles colocaram na camisa. Seja 1-0 toda semana. Alguma coisa assim. E isso é o que importa mesmo na NFL. Você ser 1-0 toda semana.
Então, gente, se vier a vitória, seja muito bem-vinda. Se vier a vitória, virar o título da divisão. Se vier a vitória neste domingo, virar o título da divisão. E que ninguém se surpreenda com isso. Pra gente não seria surpresa nenhuma. Então, pra quem nos ouve, não seria surpresa, tá? Mas se vier uma derrota, nada de pânico. Tá tudo dentro do programado ainda. E sigamos pra temporada do jeito que estamos seguindo. João, tudo tranquilo? Podemos ir embora? Chega!
É isso aí, né? Falando bem sobre o que aconteceu no jogo contra o Raiders, no jogo contra os Patriots, isso aí mesmo. Mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe que escuta aí o podcast. Tamo junto. Meus amigos do basquete também estão sempre escutando. Aí, seus patos, abraço pra vocês. E é isso aí, tamo junto.
Audiência. Ditu, valeu, meu amigo. Quer mandar um beijo pro pai e pra mãe também, igual na Xuxa, não?
Não, vou fazer melhor. Vou dar uma dica de fantasy. Pode escalar o Gesick, que é 2 touchdowns. Pode escalar. Me cobre.
Excelente. Eu tenho o Gesick no meu time, então vou ficar de olho nessa dica importante aí, né? Porque tá chegando a hora de soltar a besta, né? Tá muito amarrado ainda, tá na hora de soltar a besta. Vamos ver se é nessa... Puta, já pensou? A gente anula o Gronkowski e o melhor tie-end do jogo é o Gesick. Meu Deus do céu. É pra gente... Tá? Como é que meu coração aguenta um negócio desse? Galera, muito obrigado pela
audiência. Pode falar, Rafa, que na hora que ele pegou com a bola ali no meio do campo, correu 19 já, o coração até pulsou um cadinho, né?
Mas é uma alegria, né? É uma loucura, né, galera? Fica meio... Galera, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Curtam bastante a semana. Estamos 3-0, estamos na expectativa de um jogo televisivo, de um jogo contra um rival de divisão, de um jogo contra o todo poderoso New England Patriots. Curtam a semana, aproveitem, né? Estamos 3-0, somos um dos invictos na temporada. O programa até se estendeu um pouquinho hoje, porque tinha muita coisa para falar. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem dúvidas, a gente está lá no Twitter. Tem o Vitor no Twitter, tem o João no Twitter, o nosso BR Dolphins estamos lá no Twitter também. Tira as dúvidas lá, perguntem. Tragam perguntas aqui para o podcast também. A gente vai começar em breve a encurtar o programa, trazer mais perguntas de vocês. E aí todo mundo participa um pouquinho. Beleza, gente? De novo, muito obrigado pelo carinho. Ah, recado. Muito obrigado a todos pela confiança no trabalho lá no Dolphins BR. Batemos a marca de 1.900 seguidores. Eu peguei aquela conta com 62. Foi com muito trabalho, foi muito árduo, mas a gente conseguiu. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham lá. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui, agora com a grande companhia do Vitor e do João. Espero que a gente continue firme e forte, porque time de futuro. Tá vindo um futuro promissor aí pela frente. Valeu, galera. Obrigado por tudo. E, como sempre, fins up! Miami's got the song, the greatest football team. We take the ball from